Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos no ar agora com um tema bastante importante. Muitas dúvidas ainda pairam em relação ao fundo rural. O que acontece com o fundo rural a partir de agora? Aquelas pessoas que aderiram ao PRR já deveriam estar pagando aí as suas parcelas da confissão de dívida e a partir de agora, é possível ainda fazer parte do PRR? Outra notícia, outra dúvida importante. Quem não aderiu, o que pode acontecer a partir de agora? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá em Goiás, onde está o seu João Emílio Valongo, diretor do Valongo Escritório Rural. É um escritório especializado justamente na contabilidade rural. Seu João, seja bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Tem muitos questionamentos sendo feitos em relação ao fundo rural. Eu vou tentar aqui traduzir algumas dúvidas que têm chegado para a gente. E, à medida do possível, a gente vai tentando explicá-las aqui. Vamos começar pela história do prazo do PRR. A adesão ao programa de repactuação, enfim, de regularização rural aí, venceu no dia 31 de dezembro. Quem fez a adesão? Tá, enfim, garantido aí o parcelamento do pagamento. Mas e quem não fez? Ainda vai ter oportunidade de participar, seu João?
Não, boa tarde a todos. É um prazer, primeiro é um prazer imenso estar aqui, né? Colaborando com toda a classe agrícola, afinal das contas, é a classe agrícola do agronegócio que impulsiona o Brasil, né? Nós sabemos que a maior parte do PIB brasileiro vem do agronegócio, tá? É um prazer imenso estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, o seu questionamento a respeito do PRR, a Lei 13.606. Tá, que foi instituída em 2018, para poder adequar o pessoal estar aderindo ao PRR, quitando a sua dívida, quitando o seu passivo com o Fundo Rural. O PRR foi instituído pela Lei 13.606, tendo seu primeiro vencimento em fevereiro, e por conta de medidas provisórias foi se postergando, postergando, e a última que nós tivemos foi a medida provisória 842, que teve o vencimento dela em 31 de dezembro de 2018. As pessoas que aderiram ao parcelamento ao PRR, tá, ficaram livres da multa e do juro incidente sobre o passivo do Fundo Rural devido, porque essa lei isentou eles. Então, quem já fez o PRR, que aderiu ao PRR, tá, se ele teve depósitos judiciais, ou seja, foi retido dele quando da venda, só que não foi recolhido para o governo, foi depositado numa conta judicial, esse está tranquilo, porque o dinheiro que está lá é suficiente para quitar toda a sua dívida. O problema está naquele que não teve o depósito judicial, que a liminar dele, a ação que ele entrou contra o governo, dizia que não era para descontar e nem recolher, e era para pagar para ele. Esse que não aderiu ao PRR, não tem mais como aderir, a não ser que agora, com a entrada dos novos legisladores, as câmaras do deputado federal e a Câmara do Senado, seja aprovado mais uma medida provisória, postergando, prorrogando ainda mais esse prazo. Se ele não fez isso, ele está em mora, entre aspas, com o governo, quando da finalização do processo dele, e ele não vai ter o benefício da isenção da multa e do juro. Ou seja, ele vai ter que pegar todo o saldo dele, devedor, mês a mês, calcular multa e juro até hoje, consolidar essa dívida e ir na Receita Federal e parcelar em até 60 meses, que é o prazo máximo operacional da Receita Federal. E aí vai ter os juros e multas acrescidos. Hoje não existe mais o PRR, porque venceu, a lei se extinguiu, o prazo em 31 de dezembro de 2018.
E quem não aderiu ao PRR está sujeito à cobrança imediata da Receita, seu João?
Sim, que não aderiu, ele está, porque ele está em débito. Se ele teve uma ação, se ele está com um processo questionando se ele deve ou não o Fundo Rural, tem que aguardar o transitado em julgado do processo, tá? Porque o processo se extingue de duas formas. Primeiro, com a renúncia do autor. Então, ele vai lá e assina um pedido para o juiz, dizendo: juiz, eu não quero mais questionar, eu acho que eu devo mesmo, então vamos finalizar esse processo. É uma forma. A outra forma é com a sentença judicial. Enquanto o juiz não sentenciar, dizendo que ó, você perdeu a questão, agora você é devedor, não se extingue o processo. Então, se porventura ocorrer da Receita Federal vir intimar, ou solicitar, ou requerer, ou notificar, ele pode alegar isso daí, que dentro do mundo jurídico o processo só se extingue dessas duas formas.
Agora, se ele não tiver amparado por essa ação na justiça e ele não pagou também ou não teve descontado aí o seu fundo rural, esse aí não tem o que fazer. Pode ser imediatamente cobrado.
Aí é o que nós temos que ver. Nós temos que, então, na Instrução Normativa 971, tá? E olhar o artigo 184. O artigo 184 da Instrução Normativa 971, ele diz de quem que é a responsabilidade do recolhimento do fundo rural. Porque veja bem, lá no seu inciso 8, 7, 8, ele diz o seguinte: considera-se recolhido e devido, né, passando a obrigatoriedade para o adquirente, aquela contribuição previdenciária que não foi questionada. Ou seja, considere-se legalmente recolhido, retido e devido pelo adquirente quando não questionado pelo devedor. Porque quem é que deve fundo rural? É o produtor rural quando da sua comercialização. Então, se ele não notificou o adquirente, que seria as trades, as commodities, as indústrias ou os frigoríficos, se ele não notificou, considere-se legalmente autorizado. E quando legalmente autorizado, a responsabilidade do recolhimento não é mais dele. A responsabilidade é do adquirente, que lá no artigo 184 ele é muito bem claro. Bom, eu não notifiquei a empresa, eu não falei nada para ela, entende? E ela não, por presunção, não descontou e não recolheu. Qual a penalidade que cai a mim? Nenhuma. Porque o governo vai subentender que o que ele me pagou já foi líquido e descontado fundo rural. Responsabilidade de recolher, de fazer isso tudo, é do adquirente. Se eu o notifiquei, o informei de uma ação minha, ou requeri a ele que não descontasse, eu transfiro ele, tiro ele do polo passivo e a responsabilidade vem para mim. Entende? Aí eu sou responsável pelo recolhimento, por acompanhar os depósitos. Isso eu instruí os clientes, alguns clientes nossos, falando o seguinte: aqueles que chegaram com os advogados no meu escritório, ó, seu Valongo, está aqui o meu advogado e eu contratei ele, nós vamos questionar na justiça o fundo rural. Falei: como que vai ser? Ah, vai ser descontado. Vai ser retido, só que não vai ser recolhido, vai ser feito tudo depois. Eu falei para os advogados: vocês acompanhem. Porque um exemplo que eu vou te dar. Eu, produtor rural, chego em você, que é uma indústria, uma trade, ou uma commodity, né? E falo para você: ó, está aqui uma ação judicial que eu tenho, você vai depositar em juízo. Que garantia que eu vou ter que você vai estar depositando realmente aquilo que você descontou de mim? Se eu não acompanhar os depósitos. Aí amanhã, aí fez isso tudo. Eu vou e aderir ao PRR. A Receita Federal tem no banco de dados dela todas as notas emitidas. Ela sabe quanto que cada um deve. Aí eu apresento uma planilha de conformidade com o depósito judicial que eu estava devendo, meu principal é dos 250 mil reais. Mas nos controles da Receita, não é 250, é 350. As commodities, as trades, né? E as indústrias, o departamento financeiro, departamento de comercialização, junto com a contabilidade, de repente tem três pessoas não idôneas. Rapaz, vamos borçar metade desse dinheiro lá para nós. E fazia o cheque e não depositava. O produtor rural é devedor disso. Ele foi descontado pelas trades, pelas commodities, pelas indústrias, porém elas não recolheram. Tá? E agora vai cobrar, e ele vai ter que pagar, porque ele tirou as empresas do polo passivo. E isso foi eu que orientei os clientes meus e obriguei os advogados que entraram com esse tipo de ação deles acompanharem e ver se estava sendo feito corretamente os depósitos.
Muito bem. Então, a gente tem uma situação bastante interessante colocada aí pelo senhor, que é a questão da, da notificação, né? Se eu não notifiquei, eu não tenho responsabilidade nenhuma, então, de pagar o rural.
Nenhuma, porque considera-se que já foi descontado.
O recolhedor que deveria ter feito isso, então.
Exatamente. A responsabilidade pelo recolhimento, do fundo rural está muito bem detalhado no artigo 184 da Instrução Normativa 971. De quem que é a responsabilidade pelo recolhimento? Do produtor rural, pessoa física, quando ele comercializa com outra pessoa física. Da empresa do produtor rural, pessoa jurídica, independentemente com quem que ele comercializa. E da empresa adquirente, quando ele adquire de pessoa física, do produtor rural, pessoa física. Então, esses são os três polos passivos.
Mas no caso dessa negociação entre pessoas físicas, quem é o responsável? Quem comprou?
Não, é quem vende. Porque ele é o devedor. Lá na instrução, porque o artigo 184 é bem amplo.
Mas aí, nesse caso, tudo que você... nesse caso, não tem um recolhedor, quem... né?
Não. Quem é que deve o fundo rural? Quem deve o fundo rural é quem vende. A pessoa que vende é que deve o fundo rural. Entende? Então, eu vendo a minha produção... por quê? Porque a base de cálculo minha, o fato gerador do fundo rural é a comercialização da produção agrícola. Então, quem deve é o produtor rural. Tanto faz pessoa física como pessoa jurídica. Quem deve é o produtor rural. Bom, certo, feito. Agora, quem que é responsável pelo recolhimento? Aí nós temos lá o produtor rural, quando ele comercializa com outro produtor rural, pessoa física. Produtor rural, pessoa jurídica, dependente com quem que ele comercializa. Ele é devedor. Porque ele é uma pessoa jurídica, tem toda a tua contabilidade. É como se fosse, vamos tirar o fundo rural, vamos colocar o PIS, o COFINS, entende? O imposto da contribuição, o ICMS. Quem é que deve? É quem está vendendo. Então, como a pessoa jurídica tem todo um aparato contábil, toda uma contabilidade com livros de entrada e de saída, ele é o devedor e ele recolhe a dele. Tá. Quando é que eu tiro o produtor rural do polo passivo? Quando ele comercializa com uma pessoa jurídica. Aí eu transfiro o polo passivo da obrigação de recolher para quem adquire, sendo pessoa jurídica.
E no caso do produtor pessoa física, ele recolhe isso através do quê? De uma DARF? De um desconto? Como é que funciona?
Não. Quando a comercialização é de pessoa física para pessoa física, ele tem que pegar todas as notas que ele comercializou durante o mês, procura o seu contador, apresenta essas notas, o departamento pessoal, o RH, vai incluir o total dessas notas na GFIP, que a GFIP é a Guia Financeira de Informações Previdenciárias, certo? Onde é aquele documento que a gente lança, que é gerado na Caixa Econômica, que sai a guia do FGTS e do INSS. Dentro dessa GFIP, ele vai informar o quanto que ele comercializou com o produtor rural, pessoa física. Tá. Quanto que ele comercializou com a pessoa física. E ali vai ser gerado o fundo rural. Automaticamente a GFIP gera esse fundo rural devido. Lembrando que a comercialização... de produção, quando estiver dentro da cadeia produtiva, não é devido ao fundo rural, é devido apenas ao Senar.
Tá, da mesma cadeia?
Da cadeia produtiva. Porque até 31 de março de 2018, era devido ao fundo rural dentro da cadeia produtiva. O que é essa cadeia produtiva? Vamos lá. Eu tenho as matrizes e tenho meus reprodutores, tenho sêmenes. Eu enxertava as minhas matrizes, elas pariam os bezerros. Eu desmamava e vendia para você. Você pegava esses bezerros e tentava aproveitá-lo como reprodutor, certo? Porque tem um prazo que você tem que ver se ele vai dar um bom reprodutor ou não. Na minha venda de bezerro para você, eu pagava o fundo rural. Você pegava e deixava ele garrote. Aí vendia para um terceiro. Falava, é um garrote bonito, é bom e tal. Esse terceiro comprava seu garrote. Você devia o fundo rural e tinha que pagar. Esse rapaz via que esse touro não estava dando boas crias. Engordava e vendia para o frigorífico. Ele também pagava o fundo rural. A cadeia produtiva, com o conceito que é o parágrafo 12 do artigo 25 da Lei 8.212, tirou essa tributação da cadeia produtiva.
Pagou
Então,
uma
eu não
vez, está
pago.
pago. O animal pagou uma vez
Exatamente.
na vida, já era.
É, mas não é eu que pago, vai ser no final. É só quem vender para o abate que vai pagar o fundo rural. Então, da minha venda de bezerro para você, a tua venda de garrote para o terceiro, não temos mais o fundo rural, só temos o SENAR para pagar 0,2%.
Mas isso
Assim
mudou.
como mudas também. Eu produzo mudas de eucalipto e te vendo mudas de eucalipto, eu não pago fundo rural. Quem vai pagar é você quando você vender para um armazém, quando você vender para uma indústria de móveis, quando você vender para a fábrica de cavacos, para essas coisas.
Mas isso tá dito na nova ordenação da lei do fundo rural.
Exatamente.
O passivo inclui essa tributação em cadeia ou não?
Não, 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 ela
Não
não
também.
possui. É, não, tirou fora esse fundo rural da cadeia produtiva, está fora. Ele só é devido a partir quando você vende para o final, que é a indústria.
Muito bem. Então tá, a gente entendeu esse processo de produtor para produtor, pessoa física para pessoa física. Agora, de pessoa física para pessoa jurídica, quem é responsável pelo recolhimento para o governo é a pessoa jurídica, que já
Perfeitamente.
descontou na hora de comprar do produtor, que é a pessoa física, certo?
Exatamente. É a pessoa jurídica que é o responsável pelo recolhimento, o adquirente, quando ele compra de pessoa física.
E é nesse caso que o senhor coloca essa questão de ter notificado ou não.
Exatamente. Porque se eu não notifiquei a pessoa jurídica, eu não notifiquei as cooperativas, as indústrias, as trades, as commodities, eu não notifiquei. Eu quero dizer o quê? Olha, eu concordo com a lei em vigência, pode descontar o fundo rural, pode descontar o SAT, né, que virou o RAT, que está suspenso o recolhimento, depois eu falo, eu autorizo o recolhimento do SENAR, eu não questiono nada. O que for devido, que é por mim devido, você pode descontar e recolher para quem de direito. Então,
Mas
eu não notifiquei ele, estou autorizando, estou legalmente autorizando ele.
mesmo que o comprador não tenha dado desconto na nota?
Se ele deu desconto ou não, vai caber uma ação dele contra a Receita Federal. Eu não tenho. Aí nós vamos nos reportar para o inciso 3, inciso 3 da Instrução Normativa 184, 3 ou 4, não me lembro bem de cabeça, que é o que coloca ele no polo passivo na responsabilidade do recolhimento. Eu não notifiquei, eu não falei nada para ele. Olha, eu estou te vendendo um boi. Quanto você está pagando? R$ 150 a arroba. Tudo bem, ele vai pagar os 150 menos o fundo, mas aí já é líquido. Bom, subentende-se que 150 já é o valor líquido. Quanto que é o devido por mim? Ele emite a nota, eu contabilizo a nota, pronto, acabou. Considero que eu recebi R$ 150 livre por uma arroba de boi. Eu recebi R$ 67 livre de uma saca de soja. Eu recebi R$ 28 livre de uma saca de milho.
Então,
Quem tem que ver ele?
nesse caso, então, o recolhedor, a pessoa que ficava responsável por recolher esse imposto para o governo, ele não pode querer cobrar o produtor, o primário, então.
Não, a não ser que ele tenha um contrato de compra e venda, que eu fui lá e assinei um contrato de compra e venda, dizendo, ó, eu estou te pagando R$ 67 a saca de soja livre, mas você é responsável pelo pagamento do fundo rural. Agora, como é que eu vou recolher? Eu nem não tenho como recolher o
Pois é.
fundo rural quando eu comercializo com uma pessoa jurídica, porque a GFIPE, hoje, a GFIPE, tá, que agora em junho é o último mês, porque em julho entra o E-Social, eu não vou ter mais a GFIPE, eu vou ter o CAEPF, tá? Eu não tenho aonde constar venda para pessoa jurídica. O único campo que eu tenho dentro da GFIPE é comercialização pessoa física, que eu comercializei com pessoa física. Eu não tenho como lançar e recolher, eu não tenho como recolher esse imposto. Quem recolhe é a pessoa jurídica que comprou de mim.
Tá.
Não sou eu não tenho como recolher isso.
Tá. Agora, Seu João, então tá. Então a gente já entendeu. Quem não aderiu ao PRR está sujeito a ter que pagar todo o passivo e dividir no máximo 60 meses, que é o protocolo geral aí da Receita Federal, com juros
Perfeito.
e correção,
E
enfim,
multa.
tudo.
Tudo. Tudo.
Agora tem a possibilidade que o senhor colocou de que com o novo Congresso a gente consiga estabelecer mais um prazo para se aderir ao PRR. Mas vamos pensar no, na outra possibilidade, que é uma outra lei que está também tramitando lá no Congresso, que é de finalização do passivo. Que
Exato.
complicações isso pode trazer para quem já pagou, para quem aderiu ao PRR, e para quem ainda não pagou? Enfim, como é que a gente entende, o que pode acontecer?
Então vamos lá. Bom, nós temos três situações, correto? Nós temos, vamos supor então vamos dizer o seguinte: foi aprovado no Congresso hoje o projeto de lei 9252, foi para o Senado também aprovou, foi para a sanção do Bolsonaro. E o Bolsonaro assina o projeto de lei 9252, extinguindo todo o passivo do Fundo Rural. Nós temos três situações. Nós temos aquele que entrou com uma ação, tá, dizendo que não devia, porém era para reter dele e depositar em juízo. Nós temos aquele que alegou que não devia e não era para depositar em juízo, era para pagar para ele. E nós temos aquele que pagou, certo? Aquele que pagou, ou aquele que aderiu ao PRR e assinou a confissão de dívida. Bom, nós temos no nosso ordenamento jurídico o princípio da aplicabilidade da lei no tempo e no espaço, correto? Bom, se nós temos aplicação no tempo e no espaço, e eu tenho um passivo que eu estou discutindo, e agora vem uma lei dizendo que eu não devo, que é para se extinguir todo o passivo, aquele que tem o depósito judicial, em função da lei, o advogado vai requerer ao juiz, o juiz, ó, agora se extinguiu a lei, remiu-se todo o passivo tributário do Fundo Rural, eu não devo mais nada, eu quero meu dinheiro de volta. O juiz vai despachar, mandando, dando uma ordem para a Caixa Econômica, que levante esse valor e entregue para o contribuinte. Aquele que não depositou, certo? Não depositou, ele, bom, não depositou, não deve mais nada também, já ficou com esse dinheiro. Então, eles ficam de boa. Aquele que aderiu ao PRR, quando ele aderiu, ele assinou uma confissão de dívida. Certo? Ele assinou uma confissão de dívida dizendo o seguinte, ó, eu concordo que eu devo e eu não vou questionar, porque realmente eu devo. Ele assinou de livre e espontânea vontade, porque a Lei 13.606, ela diz que poderá aderir, e é de livre e espontânea vontade. Ele não pode depois chegar amanhã, ah, mas eu aderi, agora eu quero para trás. Não, não quer para trás, acabou.
Foi obrigado,
Entende?
né? Não pode dizer que foi obrigado,
Exatamente.
né?
Exatamente. Então, eu aderi, eu confessei para você que eu te devo, agora quer dizer que, ah, mas porque diz que eu não devo, você quer dinheiro para trás? Acabou.
Mas mesmo que o governo, aprove a extinção dessa dívida?
Aí ele aprova a extinção da dívida do passivo, ou seja, do débito que está sendo questionado, daquele que não pagou. Não, eu acho muito difícil que um juiz vai liberar, dizendo que ah, você pagou, você assinou uma confissão de dívida, então vamos cancelar esse processo, você não tem que pagar mais. No nosso ordenamento jurídico, não é isso que fala.
Não é possível, né?
Uma vez confessado a dívida, por quê? Você renuncia o direito de questionar. Você não assina uma desistência. Você renuncia o direito, que é bem diferente de uma desistência. Eu tenho uma ação contra você. Aí, por uma coisa ou outra, numa briga, no entendimento, eu vou lá, então, eu desisto da ação. Eu posso, daqui 5, 4 anos e meio, entrar com uma ação contra você de novo, requerendo aquela mesma coisa. Agora, se eu assinei renunciando, eu não posso mais fazer mais nada. Eu
Agora,
renunciei àquele direito.
seu João, eu tenho uma quarta situação aí, que é aquele produtor que pagou tudo direitinho, enfim, que não questionou na justiça, não tem processo, enfim, não fez depósito em juízo e pagou o Fundo Rural. Esse produtor não vai ser penalizado por ter sido correto ou cumprido a lei?
Infelizmente, no Brasil, Nós estávamos vindo com uma metodologia, com uma coisa dizendo o seguinte: aquele que faz as coisas certas é penalizado, não é? Porque a gente vê os PRR, vê os perdões de dívida, entende os refis, essas coisas todas. Como eu falei, a lei se aplica no tempo e no espaço. Se a lei está em vigência a partir de hoje, tá? E ela vem e diz que não existe o passivo, não existe o débito. Uma vez que você pagou, já não existe mais o passivo. Uma vez pago, acabou. Entendeu? Porque a lei não retroage ao tempo. A lei é aplicada no tempo e no espaço. O tempo é a vigência da lei. Se a lei entrou em vigor hoje, e hoje você tem um passivo de 2 milhões de 200 mil, passivo o que que é? É um débito, é contas a pagar. Dentro da contabilidade, ele é muito bem explícito. Passivo são as suas obrigações. Certo? Dentro da contabilidade, nós temos o ativo, que é seus bens e direitos. Passivos são as suas obrigações. Você deve fundo rural? Não, você pagou. Você não tem mais passivo.
E também você não
Se
tem que
você não tem
receber, né?
mais, você não tem mais passivo, acabou. Como é que você vai querer receber um passivo que não existe? É a mesma coisa o parágrafo 13 do artigo 25 da Lei 812, que foi instituído pela Lei 13.606 do PRE, que diz que o produtor rural poderá deixar de pagar o fundo rural pelo faturamento e passar a onerar a folha. Você não tem funcionário registrado, você não tem folha, você tem como onerar? Não tem. Então você vai ter que continuar recolhendo pelo faturamento. Ah, mas é melhor para mim. Mas você tem funcionário? Você tem folha para onerar? Não, não tem. Então não tem como onerar a folha de pagamento. Vai ter que continuar no método antigo. O projeto de lei 9252 ele é bem claro: extinguir o passivo do fundo rural. Se você não tem passivo, você não tem como se beneficiar da lei. Porque a lei, pelo nosso ordenamento jurídico, nós temos a seguridade jurídica, né, que é a aplicação da lei no tempo e no espaço, e uma lei não retroage. A lei
Agora,
não tem, ela não tem retroatividade.
pela sua experiência, pelo que você tem ouvido, pelo que tem conversado com produtores, enfim, existe essa possibilidade real de fim do passivo? Essa lei vai adiante? Ela não criaria um grande imbróglio aí nessa discussão, seu João?
Olha, aprovar essa lei eu acho meio difícil. Ela pode até ser aprovada nas câmaras, né? No Senado, no, na Câmara dos Deputados Federal. Mas eu acho meio difícil ser sancionado pelo Bolsonaro, porque ele está aí com um país com déficit muito grande, com um rombo muito grande na Previdência. Todos nós sabemos que os governos anteriores, né? Não falando de partido, mas pessoas, né? O Lula e a Dilma e o Temer também teve ali, deixou o Brasil com um rombo nas contas muito grande, certo? E ele, para poder recuperar isso tudo agora, não vai ser fácil. E ele, se ele abrir mão disso daí, ele está ocorrendo uma renúncia fiscal, o que é proibido pelo ordenamento jurídico da administração pública. Não é permitida essa renúncia. Para ele fazer isso, ele tem que buscar recurso em algum outro lugar, quer dizer, alguém vai ter que pagar essa conta. Então, eu acho meio difícil que ele vá aprovar, sancionar essa lei na íntegra. Mas, sobre uma pressão do Congresso, certo? De todo o Congresso, deputados federais, né? E o Senado, ele pode vir e falar: ó, em função da pressão dos representantes do povo brasileiro, eu sou obrigado a sancionar a lei. Entendeu? Pode vir a acontecer? Pode. Mas o que que nós estamos tentando? Nós, inclusive, tivemos reuniões, tive uma reunião quarta-feira na FAEG, tratando de outros assuntos, estamos começando a se mobilizar, para assim que os novos deputados, senadores, tomarem posse, nós ampliarmos a bancada ruralista e entrar com uma medida provisória, postergando por mais 180 dias ou um ano a adesão ao PRR, para poder irmos trabalhando com a prescrição desse passivo do Fundo Rural, que depois de 5 anos se prescreve. Como o último devido foi dezembro de 2017, nós teremos 18, 19, 20, 21 e 22. Então, nós teríamos que ir postergando essa lei, prorrogando até dezembro de 2022, onde então se extinguiria todo o passivo automaticamente.
Mas quem aderiu ao PRR já confessou 5 anos.
Quem aderiu ao PRR não tem como, ele vai ter que pagar isso até o final. Porque a lei não retroage, não tem como retroagir a lei. Entende? Não tem como voltar atrás. O PL, quem aderiu ao PR, acabou. Você fez a adesão, você assinou uma renúncia, você renunciou o direito de questionar a legalidade ou não do Fundo Rural. E você se confessou devedor.
Por isso que o assunto é tão delicado, né? A
Muito
gente,
delicado. E é cada caso é um caso.
cada caso é um caso, exatamente. A
Cada
gente
caso é um caso.
trouxe vários cenários possíveis de acontecer aqui e ainda assim eu imagino que muitas dúvidas ainda restam, viu, seu João?
Essa é muita dúvida. É constantemente pessoas nos ligando, né? Porque como o meu escritório é um escritório voltado único e exclusivamente para atividade agrícola, né? Nós até damos cursos e palestras em várias cidades para mais contadores. Então, todo dia são várias as ligações que a gente recebe de colegas nossos com dúvidas. E aí a gente tem que analisar caso a caso. Ao teu cliente, como é que está a situação dele? Assim, assim, assim. Bom, então ele tem a melhor forma é essa. Só que tudo quem tem que decidir é o contribuinte, é o cliente. Nós não podemos induzi-lo a alguma coisa. Tudo que a gente faz aqui no nosso escritório é demonstrar para o cliente, para o contribuinte, duas ou três alternativas. E ele, o contribuinte, é que
Decide.
decide o que que ele vai fazer. Porque lá na frente, quem vai ter que pagar a conta, assim dizendo, é ele.
Muito bom.
Mas as dúvidas são muitas, viu?
É, com
Não, olha,
certeza.
todos.
Por isso que eu digo, talvez essa não seja a nossa última conversa, não, viu, seu João? Talvez a gente tenha que voltar a
Tá.
debater esse tema aqui, mas agradeço já de antemão a sua participação aqui com a gente, os
Olha,
esclarecimentos, enfim,
perfeito.
foi um assunto bastante interessante aí. Agradeço então a participação do João Emílio Valongo, diretor da Valongo Escritório Rural, o escritório especializado aí em contabilidade rural. Meu caro, muito obrigado e volte sempre.
Obrigado. Ok, muito obrigado, obrigado pela oportunidade de estarmos aí esclarecendo. E sempre que precisar, outras oportunidades, temos um problema muito grande aí, que é o livro Caixa Digital do Produtor Rural. Outra complicação muito grande com o produtor, que ele vai ter que tomar muito cuidado, não é brincadeira. Uma outra oportunidade, então, se vocês quiserem abrir um espaço para a gente estar batendo um papo, estamos à disposição para esclarecer esse outro complicador da vida do produtor rural.
Está combinado e está
Muito obrigado.
convidado para voltar. Obrigado, seu João.
Okay, obrigado a vocês.
Até a próxima. João Emílio Valongo, então, conversando aqui com a gente. Você viu aí que complicação que é essa história do Fundo Rural, hein? Se aprova o fim do passivo, quem aderiu ao PRR e quem pagou as contas em dia, não tem o que fazer. Vai acabar tendo que gastar um dinheiro enfim, que não precisaria gastar. Se você não aderiu ao PRR e também não for aprovada essa finalização aí do passivo, essa lei que acaba com o passivo do Fundo Rural, você tem um grande embrolho aí na sua mão, porque a dívida é sua e você ainda está sujeito a pagar juros, multas e no máximo vai conseguir parcelar em 60 meses, que é o máximo que a Receita hoje consegue dividir uma dívida. Enfim, são muitas questões, muitos casos diferentes aí para serem discutidos. Espero que a gente tenha ajudado nesse debate. Sua dúvida, mande para a gente. Pergunte no Fala Produtor, é a sua participação. E à medida que a gente tiver aí mais dúvidas para perguntar para os especialistas, a gente vai levando aí também os especialistas a essas dúvidas e respondendo às suas perguntas, tá certo? Continue com a gente. Muito obrigado pela participação.